Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard Brasileiro. Eu me chamo Peterson Citônio, sou designer gráfico, especialista em criação de marca, sou surfista de longboard, participo aqui desta bancada e sou fundador do Cultura Longboard.
Fala galera, Jasmin Avelino aqui, surfista, bióloga e idealizadora do Bailarinas do Mar. E vamos que vamos com mais um assunto, mais um episódio pra gente dominar aí a cultura longboard brasileira.
É galera, bem legal, mais um episódio. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Thiago Bulhões, surfista brasileiro, terráqueo. Tamo aí.
Fala galera, sou a Cris, sou neurologista e surfista, amante do longboard. E eu tô muito feliz de estar começando aqui na bancada com vocês. E vamos que vamos.
Antes da gente começar a bater esse papo de hoje aí, eu quero dar um aviso breve pra galera, pra essa galera massa aí que curte o nosso podcast, né? Acabou de chegar um novo lote dos bonés do Cultura Longboard e chegaram pouquíssimas unidades. Então, logo mais aí, estarei disponibilizando, colocando no nosso site e no Instagram do Cultura Longboard, também no Instagram do Mando Salgado. Então fiquem ligados, comprem, né? Se presenteiem, comprem para dar de presente aí de Natal, para amigo, para amiga, para filho, para pai, para mãe, para filha, entendeu? É um boné muito bacana e ele foi feito para surfar, né? Eu, pelo menos, eu tô com o meu na água diariamente. Ele não enferruja, não mancha, né? Então é um boné muito bacana, tem uma qualidade muito boa. Quem tem, pode falar. Quem não tem ainda, aproveite, porque vieram pouquíssimas unidades e a gente não sabe quando vai ter reposição novamente, viu? Então, aproveitem, comprem e ajudem a gente. É dessa forma que vocês ajudam a gente a dar continuidade a esse podcast aqui, beleza? Tamo junto. Quero aproveitar também e agradecer nossos apoiadores, né, que estiveram conosco aí esse ano, né, que deram um apoio massa pra gente. A Center Fins, né, que hoje é considerada uma das melhores quilhas do mercado, né, nacional. A Warrine, né, da minha amiga Mari lá de Ubatuba, né, no Instagram, vocês podem seguir aí warrine.ubatuba. E a SW Longs, a única loja norte-nordeste especializada em longboard. SW Longs, um abraço aí, meu peixe. Hoje o papo é pra tirar a galera da zona de conforto, né, Bulhas?
Isso aí, pra obrigar a raciocinar.
E hoje a gente tem duas meninas aqui que também vai tirar a galera da cadeira. Eu acho que as meninas que vão escutar esse episódio aí, vai todo mundo levantar da cadeira e vai fazer a mesma coisa, porque o objetivo nosso aqui hoje é tirar todo mundo da zona de conforto. Chega de ficar naquele marasmo, naquela coisa de sempre. Aquela pessoa que vive na síndrome da Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, eu morri, vou morrer assim, Gabriela.
Isso é ditado de Salvador, né?
Não, é um ditado popular.
Em Salvador.
Pode ser. Então,
não,
se agora.
Eu não conheço esse, não.
Não? Sabe quem é a Gabriela? Aquela.
Sei, personagem.
Isso, eu nasci assim, Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, Gabriela!
É isso aí.
Então, hoje esse episódio aqui é justamente para poder quebrar esse clima aí da Gabriela, né? Então, o papo hoje é pranchas complementares, vamos lá!
Bora, animada com esse papo. Eu esse ano dei uma expandida boa no Quiver e vi como faz a diferença. E como é legal também se surfar com pranchas diferentes, se desafiar, entender seu corpo, entender a dificuldade, aplicar uma coisa em outra prancha, outra na outra. Tô animada. Muita coisa pra falar.
Eu acho que é muito legal isso, porque cada tipo de prancha você vai... Tem que surfar de um jeito e uma coisa vai complementando a outra. Você surfa com a prancha menor, quando você pega o longboard, você tá melhor em algumas coisas. Você surfa com o longboard, quando você pega a prancha menor, você tá melhor em algumas coisas. Então, isso ajuda também até você evoluir seu surf.
Eu, então, já vou começar criando polêmica, Pet. Eu quero que cada um fale uma prancha complementar para um cara que tem dois longboards clássicos, tradicionais. E não podem repetir as pranchas. Quais pranchas vocês acham que esse cara deveria ter em casa? Além de dois, ele tem dois longboards tradicionais ali. Tem um 9.6 e um 9.8 em golfinho. Aí qual prancha vocês sugeririam a esse cara?
Rapaz!
Vai.
Tá, que eu já ia falar.
Mas fale, Jess.
Eu voto na mid, numa mid length. Sei lá, um tamanho 7.2, 7.0, que dê encaixe de 2 mais 1, pra também fugir ali da tradição da monoquilha.
É, mas essa mid seria 2 mais 1, então?
É, tô podendo ter um encaixe ali 2 mais 1, mas também, se quiser diferenciar a prancha, botar monoquilha, mas a princípio com encaixe 2 mais 1.
Gostei. Manda quem que é o próximo, gostei dessa dica.
Rapaz, eu vou falar por mim, né? Eu surfo quase igual a Gabriela, né? Eu surfo minha vida inteira com 9.4, 9.6 e 9.9.
Né? Aí, ó. 9.4, 9.6, 9.9, single fin?
É, single fin. Só que assim, eu já tive um 9.4 triquilha, mas então foi bem lá no início.
Você tem 6, meia dúzia e metade de 12 em casa.
No meu quiver é só 9.4 e 9.9. Não existe 9.6. Eu já surfei com 9.6.
Ah, tá. Achei que o quiver era esse.
Não, meu quiver é 9.4 e 9.9. Agora, no meio dessas duas aí, pra eu colocar uma complementar, né? É o que eu tava falando. E como eu surfei a vida inteira com pranchas maiores, e nunca surfei com uma prancha menor, eu tô reduzindo agora, tô colocando uma 9.0, né? Uma Ring Bang 9.0, que pra mim, né? Eu já coloquei na água algumas vezes, e é como se eu estivesse em cima de uma pranchinha, meu. Entendeu? Então, eu botei uma Ring Bang 9.0 agora, triquilha, 2 mais 1, entendeu? E meu surf é completamente diferente, então ainda não posso falar. Eu acho que a Jazz, ela falou da mid-length, porque eu acho que ela tem uma mid-length, já surfou e tem essa familiaridade com a prancha.
Qual que é a sua prancha sugestão pro cara? A minha pergunta era... Você tá me enrolando. Minha
bora.
Pergunta era...
A minha prancha sugestão...
sugestão pro cara que tem dois single fin em casa, um 9.6 e um 9.8, e ele quer comprar uma terceira prancha?
Rapaz, minha sugestão é uma fan. Uma fan 8...
Qual o tamanho?
8 pés. Uma fan 8 pés aí, com um sistema também 2 mais 1. E podendo usar aí também uma monoquilha bem faquinha para poder ela ficar bem solta.
Beleza. Cris?
Eu acho que sim. Cara que tem duas clássicas, a primeira coisa que ele teria é no longboard progressivo, né? Porque talvez ele não esteja acostumado a usar com uma prancha mais curta. Mas a gente está falando de outra coisa aqui. Eu pensaria numa... Se fosse fazer uma mid para esse cara, uma mid... quase grande, assim, tipo 8.0, com 3 de borda, 3 de borda, uma largura maiorzinha, assim, 22.5, pra ele conseguir ter a estabilidade que ele não tá acostumado, né? E com 2 mais 1 também. Ou então até a triquilha mesmo, que é uma prancha mais curta.
Aí, vocês estão prolixo demais hoje. Cara, a única que foi objetiva foi a Jasmine. Eu perguntei, o cara tem dois single fin. A Jasmine sugeriu uma mid de 2 mais 1. O Peterson sugeriu um fã 2 mais 1. Cris, qual é a sua sugestão?
A minha sugestão seria um longboard
diferente desses dois. 9-0. 9-0. Boa. Senão a gente confunde a cabeça do cara. Então eu anotei aqui. Jasmin de mid, Peterson de fanboard e a Cris de longboard progressivo. Bicho, o cara que tem dois longboards single fin em casa, a minha primeira sugestão pro cara é que compre um longboard progressivo antes de qualquer outra prancha. Não adianta o cara que só tem longboard single fin em casa entrar em outras pranchas menores sem ter um longboard progressivo no Kiber, bicho. É muito importante isso na vida do cara que quer surfar de prancha grande. De verdade. Isso aí é um tema que a gente... Você tá experimentando isso agora, a Jasmin já conhece e a Cris também já conhece. Mas você, Peterson, que tá tendo contato agora com o Hang & Bang, não é? Fala pra mim.
Isso, tô tendo contato agora. É um mundo totalmente diferente, né, mesmo? Porque, tipo, eu que tô acostumado a surfar com prancha grande, single fin, tipo, um exemplo, a minha rabetuda do Marcelo Carboni, na hora que eu boto na água, é um surf totalmente diferente. Quando eu boto a Hang Bang na água, é uma linha totalmente diferente. Então, é por isso que a gente tá falando hoje de pranchas complementares. O que é plancha?
Então, pode parecer... É justamente isso, é isso que eu quero fazer a galera raciocinar. Pode parecer meio estranho o que a gente está falando. Pranchas complementares a um Kiver de longboarder, né? Esse é o tema. Cara, isso. O longboard progressivo é um longboard, uma prancha complementar ao Kiver dos caras que eu vejo hoje na água. Os caras não usam longboard progressivo. Os caras não sabem conduzir longboard que faça curva com agilidade. Os caras não conseguem andar com pranchas mais estreitas. Os caras se atrapalham. Os caras se desestabilizam. Os caras balançam braços. Os caras se sacolejam todos como se estivesse numa biquília cinco pés em cima de um longboard progressivo. Essa é a verdade, brother. De verdade, o cara que quer andar de longboard bem... tem que ter o domínio de um longboard progressivo bem. É uma sintonia fina, é diferente, a condução é diferente. Qualquer movimento de pisada fora, o longboard vai sentir, vai desestabilizar. Não é um longboard grande, largo, pesado, com 24 de largura, que ele mete o pé na borda e o longboard está indo reto, estável. Entendeu? É isso que eu quero fazer a galera pensar.
A minha experiência, assim, né, desde quando eu comecei, né, que eu fui surfista de longboard progressivo ali por muito tempo. E aí então, eu sinto como fez a diferença quando eu fui pro log, né, hoje em dia eu só tenho longboard log. Mas eu sinto como fez a diferença ali na minha evolução pra entender o log e também ser móvel a essa prancha, saber usar a rabeta. Eu vejo que quem começa...
Você é um exemplo disso. Você não tem uma foto dando uma puxada animal na cara de um fotógrafo assim que rodou o mundo? Que chega a sair a quilha?
Então, graças a Deus ao surf de longboard progressivo que me deu essa radicalidade.
Essa rabeta. É isso.
Exatamente.
Aí. Você entendeu onde eu quero chegar?
Seja,
aquilo ali, ela não trouxe na bagagem de uma prancha 9-9 Jazz que ela usa do Caio. Aquilo ali ela trouxe da bagagem do longboard ágil que ela aprendeu a conduzir lá atrás quando ela era criança. Que a irmã dela usava, que o pai dela usava. É isso que os caras hoje em dia pularam essa fase, Jasmin. Você tá me entendendo?
Sim. Eu falo muito.
Eu falo muito isso até
pras meninas, assim, que às vezes ficam muito enquadradas. Eu não digo as meninas que estão começando ali, do bailarinas, não. Eu digo realmente a galera que compete ou que quer evoluir a ponto de competir. De ganhar também essa questão de botar uma radicalidade no longboard clássico, que é o que hoje em dia a galera até no circuito quer ver. Você vê que hoje em dia a WSL, isso ficou muito nítido lá em Malibu, não sei se vocês acompanharam, assim, eu acompanhei o evento inteiro. Eu vi como, tipo assim, teve uma bateria da Alice, que foi da semifinal contra a Soleil, né, que foi a campeã.
Alice é a francesa, de cabelo encaracolado.
Então, teve uma onda que ela pegou, assim, que todo mundo achou que ela ia virar, que ela ia dominar, só que ela não variou. Ela só ficou em bico, ela deu hang ten animal, que nenhum homem nem deu. Ficou em bico ten, enquanto isso a Soleil veio numa onda pior, só que ela deu umas rasgadas, ela variou muito a prancha, usou muito a rabeta e a galera deu. Então, assim, pra você ganhar essa mobilidade, essa velocidade, que a galera também quer ver no longboard clássico, não é só aquilo que a galera acha, é bico, bico, bico. Não, se você der um nitânio, usar borda, jogar água, é muito mais maneiro do que ver aquele surf só pra frente, sabe? Então, porra, acaba que o longboard progressivo ajuda muito isso.
Que bom. Fica que mais você bonito tocou de nesse ver. Ponto aí. Esse ponto aí, exatamente isso. Vários caras me mandando mensagem durante essa bateria, falando como que essa mulher não virou com essa onda, com esse hang ten. Falei, meu irmão, ela não virou porque a Soleil Henrique foi a única mulher que deu um roundhouse cutback com batida na espuma na onda de Malibu. Exato. Nem o Taylor Jensen deu um roundhouse assim no inside como aquela mulher deu.
Bicho, pra quem não conhece, não... a Soleil, há uns 4 anos atrás, antes, né, de entrar 100% surf clássico, ela era a única que surfava de triquilha e de estabilizador. De estabilizador não, minto, desculpa. De... ai, um antiderrapante. De deck. E aí a galera até zoava, porque ela já era toda radical ali. Foi muito legal ver essa evolução, essa lapidada que ela deu pro estilo clássico, sem perder ali a radicalidade dela. Eu sou
Mas
fã dela.
Mas aí eu te pergunto, quem era o técnico dela?
Aí você me pegou.
Taylor Jensen era o técnico dela.
Tá.
Nos dois eventos que eu fui.
Aí agora
nos
eu
dois
CJ,
eventos
né?
que eu fui. É, mas nos dois Porra. Eventos que eu fui do Surf Relic, o Taylor Jensen era o técnico dela e botava ela pra andar no bico no longboard progressivo, porque ele queria que ela tivesse gingado de rabeta. Era nítido o cara botando ela pra competir de longboard progressivo, pra ela não ficar uma surfista só de nose. O campeonato de Malibu era um... muita gente entende o campeonato de longboard hoje em dia como campeonato de nose. Não é evento de nose ride. Malibu foi a prova disso. Perfeito. A mulher que mais andou no nose perdeu, que foi a francesa. Ficou na semifinal.
Ei, boa galera, nossa, foi injusto. Eu falei, cara, não foi.
Não e foi, foi pariu. Lindo ver a mulher perder, mandando os hang ten no crítico assim. E eu falei, essa mulher só anda no bico, essa mulher não usa a rabeta pra nada.
Quando ela chegava
não tem
na,
como essa
na
mulher
rabeta,
passar.
Me irritava. Porque ela não ia, ela não pisava em cima da quilha. Ela ia pro meio do caminho assim, aí dava uma capengada, aí colava no ten.
Aí ajustava e metia um hang ten. Ou seja, a Soleil não andou no bico tanto quanto ela, mas foi a única que meteu um roundhouse cutback com batida na espuma na onda da semifinal. Pode, quem estiver ouvindo esse podcast, pode ir lá no site da WSL, puxar esse vídeo e você vai ver essa bateria que a gente está falando e você vai ver por que, que uma ganhou e a outra perdeu. O cara que hoje em dia não sabe usar a rabeta de um longboard não dá para ser competidor. Não é campeonato de nose. Entendeu? É isso que tem que ficar claro.
Ô, Bulhas, já que você quer botar fogo, eu vou botar fogo, viu?
Botar fogo, brother. Botar fogo, porque eu não aguento mais os caras achando que longboard
polêmica,
é só o bico na prancha.
Você quer polêmica, eu vou botar polêmica, viu? Yasmin sabe aí.
Chega aí.
Mas antes de eu botar fogo, deixa eu falar uma coisa. Você falou de Yasmin naquela foto. Quando eu conheci ela aqui em Salvador, ela tinha um surf progressivo. Ela tinha um surf mais power e tal. Ela era novinha, né? Mas ela já tinha um surf mais progressivo e tal, e dava umas batidas. E
ainda dou.
É, lógico que dá. Se sua foi sua referência, foi como você começou.
Porque todo mundo acha que é batida, né? É agilidade na troca
agilidade,
de bola.
Não, mas é isso que eu ia falar agora. Ela, quando eu conheci, ela já dava as batidas e tal. Hoje, já não é batida, é agilidade. Porque tudo aquilo que ela fez no passado com a prancha progressiva, hoje ela transformou em agilidade para ela saber como ela pode controlar a rabeta e o bico da prancha. Entendeu?
É isso, então, é isso que, como o assunto é prancha complementar, senão a gente vai fugir muito do assunto. Por isso esse papo todo assim que a gente tá tendo até agora, que eu acho que um cara que surfa de longboard, a primeira prancha complementar dele tem que ser um longboard menor e mais ágil, um longboard progressivo. Ó, vou mandar outro exemplo assim nessa pegada assim que você falou de...
Manda aí.
Não é muito bom no surf de nose. Halle Ingleby, Austrália, garoto da GoPro lá.
Lembro dele.
Você gosta do surf dele?
Gosto.
Vocês gostariam de ver esse cara no circuito mundial?
Rapaz.
Sim, mas sei.
Seria interessante, né?
Cara, eu acho o surf de longboard assim um dos mais bonitos e fluidos que tem no mundo, brother.
Tá sumido,
esse cara.
Né?
Ele tá sumido porque botaram o critério 100% tradicional e o cara anda no bico nos longboard 9 pés lá da... do patrocinador dele, só que extremamente leve. O longboard deve ter 2, 3 quilos, mas o cara anda penduradaço no 11. Anda muito bonito. Mas o cara não quer andar de longboard single fin tradicional, o cara não gosta, né? E é pra mim um dos surfs mais bonitos de longboard do mundo. É esse moleque da Austrália.
É um que eu sou fã e... também, que eu não vejo se encaixando ali, é o Marcelo Freitas. Pra mim é um também.
É outro exemplo.
O Gabriel Nascimento também. Gabriel é um surf bonito pra caramba, de progressivo.
Progressiva.
Ele
a gente tava fugindo do assunto pra caralho já, né?
Então calma aí, vamos voltar pro assunto. Deixa eu falar, deixa eu explicar minha relação com esse diferencial das pranchas. É, eu comecei a variar, né, o meu quiver de log. Essa mid do Caio, uma 7.2. Confesso que eu não sei dizer volume, mas...
Qual é o modelo? É a Codorna?
É a Codorna.
Essa prancha, quem tem uma dessa aqui é o Pel França, animal, velho.
É muito legal, porque o que acontece? Eu tava querendo uma prancha. Eu pego mar grande também com log, nunca foi um empecilho pra mim. Mas eu confesso que eu tava com saudades de ter um surf mais. Que me lembrasse mais quando eu surfava de progressivo. E aí a galera fala: ah, por que então você não faz um longboard progressivo? Porque eu prefiro variar a prancha e me entregar pra outros tipos de prancha, pra também não ficar só enquadrada ali no longboard. E aí eu fiz essa mid e, cara, eu tenho me divertido tanto, eu tenho entrado em mares que eu nunca tinha entrado, assim. Ah, por exemplo, aqui no Rio, né, em Ipanema, eu peguei altas ondinhas, que dá pra se fazer de longboard, mas acaba que você conhece um outro tempo de onda, né, você acaba se tacando também sempre, porque eu confesso que meu medo de tacar o longboard é de quebrar ele, né, então com a mídia eu dropo qualquer
de todo um. Mundo.
Porra, exato, eu vou tacar meu log em Ipanema, tá maluco?
Passa
aí e
com
aí,
dois.
Sem falar que é melhor, mais prático assim, pra carregar, pra viajar e me desafiar em outros mares, seja... Eu confesso que um mar maior com a Codorna, eu me enrolo um pouco porque ela parece um mini log. Eu não falo que não é nem um mini log, é quase um mini log. Então ela é meio difícil de dar golfinho, porque ela é bem reta, assim. E pra dar a tartaruga, ela acaba sendo muito leve, então eu sou meio carregada. Então rola esses perrengues, assim, no mar grande. Mas, cara, só de você se soltar, assim, ficar com surf leve, fluido, voltar a ter aquele olhar, né, de atacar a onda, é muito maneiro. E me ajuda muito a trabalhar também a questão da minha base. Eu acabo surfando com a base mais aberta. Eu vejo que não dá pra ficar tão fechada igual no log. Eu consigo ter um olhar ali de usar mais a minha mobilidade corporal, né? De como influencia a questão do braço, o direcionamento pra onde eu quero ir, essa... Tudo isso, assim, que acaba que no longboard a gente esquece um pouco, né? E aí, depois disso, eu falei, caraca, agora eu tô... Olha como é que eu tô radical. Eu falei, nossa, acho que a 7.2, tô ainda muito travada, quero diminuir. E aí, o Caio fez pra mim uma twin fin, uma fishzinha do modelo peixe frito dele. Tamanho 5.9, eu nunca tinha surfado uma prancha tão pequena, eu achei que eu não ia conseguir nem sair do lugar e ia ficar que nem um bodyboard.
Confesso. Caramba, que... conseguiu?
Então, eu já peguei umas ondas boas, que eu falei que eu tava igual o Rob Machado. Só pra mim, né? Só na minha cabeça. Mas assim, foi uma experiência completamente diferente. A prancha é animal, porque ela é bem larguinha, ela tem uma remada sensacional. Então eu consigo até me posicionar mais atrás, eu não preciso estar tão no posicionamento de pranchinha. Com essa eu consigo dar o golfinho, super bom. Mas assim, o que me trouxe muito, né, pro surf da Fish é, cara, como eu preciso ganhar um condicionamento totalmente diferente do de longboard. Porque a galera acha que eu tenho uma puta remada e que eu entro em qualquer onda quando eu tô de longboard. Quando eu tô na Fish, assim, a questão da gente se movimentar no pico, correr atrás da onda, se posicionar embaixo da onda. Porque no longboard é muito fácil, né? Você entra ali de log, se você tiver uma leitura básica, você consegue dar duas remadas entrar, você espera a onda vir até você. Você não precisa ficar correndo atrás dela. A explosão do drop é completamente diferente. Eu dropando, às vezes, numa onda, eu levanto o peito, mudo o quadril, boto um pé, boto o... Isso tudo eu ainda tô dropando. Na fish, cara, se você não pensar, não tiver uma explosão, não tiver alinhando respiração, força, constância, babou. Eu falo pro Paulo que eu tenho que me descaracterizar, que é uma haul danada, assim, de fish. Porque eu passo uns perrengues, mas é muito legal. Então, assim, ter diminuído pra fish, ter entendido essa questão ainda mais, né, de aplicar a força, a leveza, a base certa, tá sendo um aprendizado, assim, tá sendo muito legal. E aí, quando eu volto pro log, eu acho que eu tô surfando com um tocão, literalmente, mas depois eu consigo aplicar muita coisa, assim, favorável a mim pro log ali depois.
A gente tá na hora de começar... A gente tá na hora de começar a criar um dicionário aqui no Clube do Longboard. Você falou um termo que a gente nem sabe o que é. O que é dar um golfinho?
Ah, tá, boa.
É dar o joelhinho. É, o pessoal chama de joelhinho em São Paulo.
Oh.
É afundar a prancha.
Eita, perdão.
Fura onda.
E a tartaruga é aquela que coloca a prancha, o longboard na
tartaruga, a tartaruga é básica.
Fura onda.
Vocabulário do Brasil.
A Cris, dá pra falar desse tema aí umas 5 horas, porque eu acho que cada dia ela surfa com uma prancha diferente.
É boa, tô curioso também.
É, eu acho que pra gente que mora aqui no Rio, que é um lugar que não tem uma onda constante, assim, é muito importante a gente ter vários tipos de prancha. Porque, por exemplo, tem no verão fica flat, só dá onda em São Conrado. São Conrado não dá pra surfar de longboard nem progressivo. É, então, assim... Tem que ter uma prancha menor pra, sei lá, pra continuar treinando. Que é uma onda mais rápida e você vai quebrar. Dá pra surfar, dá, mas aí você tem, vai quebrar a prancha várias, né? Então acaba que, por exemplo, eu surfo muito no arcoador. É uma onda mais rápida e é mó crowd. Eu chego lá de longboard, a Jasmin sabe como é que é. Rola um estresse, assim, que as pessoas já olham pra você de cara feia, assim. Você vai chegar com esse pranchão enorme aqui, vai pegar todas. Aí você vai com uma prancha assim, se eu for com uma mid 6 e 8, eu vou ter uma remada praticamente igual de um longboard, mas ninguém vai olhar feio pra mim, que vão achar que eu tô de pranchinha. Só que eu tô com a remada maior pra eles, mas eles não sabem. E eu comecei a usar prancha menor. Na verdade, eu comecei a surfar com prancha menor, fui pro longboard, chegou um momento que eu não tinha prancha pequena, até que eu quebrei 3 longboards ao meio no intervalo assim, de 2 meses. Aí eu falei, cara, tem que ter uma alternativa. Aí eu comecei a procurar umas pranchas menores com uma remada fácil, assim. Então eu acho que... aí tinha muito... Na verdade, eu tive mini long, mas pranchas com bico muito redondo. Mas eu acho que isso, na minha opinião, pro meu tipo de surf, pra remada, pro tipo de onda que eu pego, eu acho que esse bico redondo não é legal. Principalmente se você tem um ar mais balançado. Às vezes o bico agarra na água e a remada fica pior. Então esse biquinho da Mid, que não é um bico de pranchinha, mas é um bico mais largo, que na verdade o wide point, né, que é a parte mais larga da prancha, é um pouquinho mais pra frente, como o caso da Codorna, como o caso da Mid da New Advance, você consegue ganhar muito na remada e sem o bico atrapalhando e com mais mobilidade da prancha. Então é uma prancha que anda muito bem, assim, ela flutua bem, ela é reta, então ela pega velocidade, é fácil de remar, e ao mesmo tempo você tem ali, você consegue fazer uma curva, claro que não é uma curva radical como a de pranchinha, mas você consegue aprender a fazer curva melhor, e até depois levar pro longboard, aquela curva que você você dobra mais a perna, você abre mais a base, pisa mais na rabeta, isso tudo te ajuda a mexer mais a prancha, e quando você vai pro longboard, você entende mais esse movimento. Aí é mais ou menos assim, eu acho, cada dia eu surfo num lugar diferente, com uma prancha diferente. Às vezes, tô na barra um dia, tá pequenininho, eu vou com uma prancha log 9.4, aí no dia seguinte o mar subiu, aí eu vou com uma mid 6.8.
Ó, a verdade... Ó, vou criar mais uma polêmica ainda, que é pra...
Deixa eu só contar minha experiência, Bulhos.
Manda, dale.
Minha experiência com pranchas menores foi em Jaguaribe, né? É onde eu surfo, é meu quintal. E aí eu sempre tenho o costume de tipo, um brother aparece com uma prancha diferente no mar, eu vou, pô, surfa com minha prancha aqui, deixa eu fazer um surf com sua prancha e tal. E eu não gosto de surfar marolinha, coisa de... onda de 2, 5 centímetros, eu não gosto. Gosto de surfar onda maior. E nesse dia o mar tava com um tamanhozinho legal. Aí um brother meu, Leite, ele tava com a Mini Simons no mar. Eu falei, pô, irmão, faz um teste aqui na minha prancha, deixa eu fazer um surf na sua prancha aí e tal. Então, assim, foi um desafio tremendo pra mim, porque eu nunca tinha surfado de Mini Simons em minha vida. E aí, quando eu fiz o drop, né, na Mini Simons, eu, tipo, meio que fiquei... sabe, bateu aquele desespero, assim, momentâneo, mas porque o drop é muito rápido, você precisa pensar muito rápido, porque não é a mesma coisa do longboard, é o que o Jasmine comentou. Na hora que eu fiz o drop com a minha Simons, eu não consegui fazer mais, eu só botei na parede e deixei a onda me levar, mas não consegui fazer uma manobra, não consegui fazer, sabe? Porque eu não tive reação, foi tão rápido que eu não tive reação. Aí saí, fiz a parede da onda toda e tal, aí voltei, né? Tive uma dificuldade também na remada pra voltar na mini Simons, porque o longboard você tem, né? A rabeta da prancha que te dá um suporte na perna pra poder não afundar e tal. E aí, então, essa foi minha experiência. E foi daí que me surgiu a curiosidade, a vontade em surfar em pranchas menores, porque eu vi que dali eu poderia tirar algo de bom para o meu surf com a prancha grande.
É, e a mini cabo, mini Simon geralmente é bem pequenininha, né?
Boa, bem pequenininha, Cris. E ela não tem, ela parece, sabe, eu não sei se vocês acompanham o Fábio Gouveia, mas ele tem uma prancha que ele fez um picolé.
Parece que o bote quebrado ao meio, né?
É, parece um picolé. Então, porra, velho, foi muito diferente. Foi muito. E foi dali que me surgiu. Na verdade, eu queria ter uma prancha daquela que ele tem pra mim.
Ó, posso, então, já criar mais uma polêmica aqui? Vamos ver se vocês concordam comigo.
Tu não falou Jasmine a tua experiência, falou... hein? Mas fala a polêmica primeiro, que eu gosto da polêmica.
Resumindo, Pet, tu gostou ou não gostou da prancha menor?
Gostei, velho, gostei. Eu tanto gostei que eu fiquei com vontade de ter um igual, só que ainda não tenho. Boa. Aí agora peguei a Ring Bang, mas a minha próxima eu quero uma codorna.
Beleza. Ó, então vou juntar aqui e fazer uma análise. Jasmine falou da codorna, prancha menor, agilidade, ataque à onda. A Cris falou de prancha menor, agilidade, numa onda mais rápida, tá. Você falou da sua experiência com a prancha menor, da prancha ser muito rápida. Você, no drop ali, já sentiu que a prancha deu uma estilingada super rápida. Então, vou lançar minha polêmica. O cara que surfa de longboard, 100% longboard, single fin tradicional, ele se torna um surfista lento. Isso é fato. Não tem como não se tornar um surfista lento, porque a prancha é lenta. Vocês concordam comigo?
Eu concordo. Sim. Se a pessoa não souber levar a velocidade para a prancha.
Eu tô falando de um surfista normal usa... Não tô falando do seu mundo de atleta. A gente tá falando de um podcast para pessoas normais, que usam exclusivamente uma prancha só em todas as condições. Não tô falando de atleta. Atleta não é lento. Agora, o cara normal, o cidadão normal que tem um longboard e escolheu ter um longboard single fin em casa, um 9.6, 9.7, 8, 10 pés... e ele usa unicamente aquela prancha todos os dias em diversas condições, ele se torna um surfista lento. A sensação dele de pegar uma prancha menor é exatamente isso que o Pet falou. Parece que ele está em cima de um sabonete ou de um bodyboard desesperado. Porque a prancha está numa cadência e ele não tem mais velocidade. Alguém, acho que foi a Jasmine que falou de movimento corporal. O cara tá lento em relação à prancha, porque ele tá acostumado a usar pranchas lentas, ele só usa prancha lenta. E o meu maior pavor é me tornar um surfista lento, cara. Surfista lento não anda bem.
Então,
uma coisa que o cara tem que ter ciência é que longboard single fin é uma prancha lenta. Ele precisa se desafiar um pouquinho para pegar pranchas mais aceleradas, que imprimam mais velocidade. Porque aí ele vai ter que ter uma sintonia fina melhor com aquela prancha. Porque pranchas mais velozes têm condução mais difíceis do que pranchas lentas como single fin.
Então, para complementar...
E bate desespero mesmo, viu?
Eu acho que esse é um ponto importante, assim, que o Bulhões trouxe. Que era o que eu tava até pensando, assim, para trazer também, que eu acho importante... por exemplo, vou falar pela minha experiência assim, com as aulas através do Bailarinas. E aí, generalizando assim para todo mundo. Aí, esse papo também que a gente está tendo, para a pessoa também saber o tempo ideal a buscar essas alternâncias, porque assim, eu falo por mim. É, muitas vezes eu tô dando aula pra uma menina que, sei lá, tá surfando na média ali de um ano, mas ainda não é 100% independente, não tem uma frequência no mar, assim, tão alta, né? Vai no máximo 2 vezes por semana, então a remada ainda é fraca, ainda não tem tanto domínio ali da prancha. E aí, muitas vezes a maioria já surfa no log, né? Tá aprendendo no log, na prancha clássica, que é o que favorece muito a remada. Só que você tem que também saber, né, conhecer a prancha, saber o tempo da onda, você se posicionar, enfim. E aí eu acho que uma pessoa num nível ali iniciante, né, a pessoa de um ano de surf é completamente iniciante. Do nada, já Sim. querer e já migrar, não, então eu vou surfar numa prancha mid, então vou pegar uma 6-8. Eu acho que isso pode acabar confundindo muito ali a cabeça nesse início, onde a pessoa não vai conseguir evoluir nenhuma nem na outra, porque vai ficar aquela zona ali mental, corporal, que acontece até com quem já sabe. Foi o que eu falei, às vezes eu saio de uma, vou pra outra, dá um bug, que depois volta. Eu acho que é legal, tipo, por exemplo, a Cris. A Cris já surfa muito tempo, ela tem uma experiência muito boa, a ponto dela conseguir controlar muito bem todas ali aqueles tipos de prancha, sabe? Eu tenho um pouco de medo só desse papo, a galera iniciante, que ainda não tem total controle do longboard ali, já ir saindo experimentando pranchas e aí se confundindo, não conseguindo trabalhar remada, afundando, não conseguindo entrar em onda, errando drop. Eu acho que rola, pode acabar rolando muito essa confusão mental, sabe? O que que você acha sobre isso?
Demais. Perfeito, cara, perfeito. Só para complementar isso aí, perfeito, a Jasmine tá correntíssima, pra galera que tá ouvindo é exatamente isso, o iniciante não pode ficar fazendo essa salada mista de prancha, senão ele vai ficar louco. A meu exemplo era de caras que surfam com bastante frequência, mas não abrem mão de usar outra prancha a não ser longboard grande single fin. E o cara acaba se tornando um surfista lento, ele pega outras pranchas mais ariscas, ele não acompanha a cadência da prancha, ele se atrapalha, apesar de ser um bom surfista ele se atrapalha em pranchas mais ariscas.
Esse sou então, eu, Rugulhas.
É, que surfa com frequência, mas não surfa com pranchas mais ágeis, correto?
Esse sou eu, é correto.
Eu tenho vários amigos assim, são esses caras que eu tô falando. Caras que já surfam bem de longboard, entendem bem o longboard, mas não tem o hábito de usar outras pranchas. Quando ele pega outra prancha que tem um pouquinho mais de aceleração, ele fala, meu Deus do céu, isso aqui não dá pra mim. Mas é porque você, ao longo do tempo, foi se tornando um surfista lento pra acompanhar a sua prancha lenta. Mas isso. O cara que é iniciante, como a Jasmine falou, não dá pra eu ficar exigindo isso do cara. A primeira coisa que o cara tem que se preocupar pra ser um bom surfista, o cara que é iniciante, é ele tá dentro da onda, né, bicho? É. Vamos ser sinceros. Porque se o cara não conseguir entrar numa onda sozinho, o primeiro passo pra se tornar um bom surfista, ele já não deu. Que é entrar na onda. Então, filho, se tu precisa de um 10 pés pra entrar na onda, usa essa merda. Se tu precisa de um 11 pés pra entrar na onda, usa essa bosta. Se tu precisa de um stand-up pra entrar na onda, filho, usa essa merda. Eu quero que tu entre na onda primeiro. Depois que tu tiver na onda, a gente começa a falar de tipo de prancha.
Falar que cada prancha é um posicionamento, é uma base, é um tempo. Então, pô, se a pessoa tá começando a pegar o tempo do longboard do nada, não vai nem saber se posicionar na pranchinha, não vai saber nem o movimento do corpo, do drop. Enfim, e aí vai confundir tudo e, meu Deus, que caos.
É o caos. O Jasmine tem total razão. Mas os caras que me incomodam não são esses que são iniciantes. Os caras que já surfam bem, mas que não se desafiam em pranchas menores, mais ágeis. Entendeu? Eu falo, pô, esse cara surfa bem, bicho. Tá todo dia com essa balsa aqui, tá todo dia com esse 9-8 dentro d'água. Esse cara surfa bem. Ele pode se desafiar numa prancha menor, mais ágil, porque o surf dele já tá bonito. Mas ele não dá o braço a torcer para pranchas menores, mais ágeis. É que é o tema que a gente tá falando hoje, né? Pranchas complementares, né?
Saída
por isso que a gente tá nesse debate.
Vou falar de quem fez o caminho inverso. Para mim, eu estranho exatamente ao contrário. Quando eu pego uma prancha muito volumosa, eu vou tentar fazer uma curva. Parece que a prancha, ela flutua muito, ela não vira e ela me joga para fora da... Assim, é como se eu fosse jogada para fora da prancha. Então eu vou tentar... Tô surfando com a prancha tradicional lá, grande, 50%. Quando eu vejo, eu tô tentando dar uma batida na onda. Então, assim, a minha dificuldade é exatamente ao contrário. Eu pegar a velocidade lenta de uma prancha mais clássica, mais tradicional.
Mas isso com o tempo vai pegando.
É difícil, bicho, porque a prancha é lenta.
Eu tenho mais dificuldade de pegar uma prancha lenta do que pegar uma prancha mais rápida. Por isso que eu acho, eu sempre acho assim que, não sei, eu acho que é mais fácil começar com uma prancha grande, não tão grande assim, mas com volume, larga, mas que tenha um pouquinho de, mais de velocidade, apesar de ser bem estável.
É, o meu sonho é esse, cara, que todo cara que surfa de longboard, ele tenha pelo menos um longboard esperto em casa, um ágil, um progressivo. Pelo menos, para que seja um backup de uma prancha ágil, para ele dar uma aceleradinha, assim, no corpo dele, né? A Jasmine falou, porque senão o cara fica com movimento corporal lento, porque ele habituou a surfar em pranchas grandes lentas. É óbvio que se você pegar um cara, aí o cara vai falar, pô, o cara tá falando besteira, pô, eu vejo o Phil andando de longboard grande e o cara não é lento. Eu falo, filho, pô, se tu vier com esses exemplos, tu tá pegando o ET, né? A exceção da exceção. É óbvio que se tu for ver os caras que são atletas, os caras não tão lento. Mesmo em pranchas lentas, os caras estão super ágeis. Não dá pra botar esses caras como referência. Tem que botar o cara como referência, o cidadão normal, comum, que tá na praia quebrando a cabeça pra aprender aquela bosta lá. Porra. Porque os ETs andam com qualquer coisa, filho. Não precisa de podcast.
Perguntar uma coisa pra você, Bulhões. Outro dia eu tava conversando, tem um cara que surfa de progressivo no Arpoador, surfa super bem, eu não sei se a Jasmine deve até saber quem é, um meio careca, ele até parece com um fio um pouco fisicamente de longe surfando. Ele surfa progressivo super bem. E ele falou que ele faz as pranchas dele, progressivas, triquilha. Aí a gente sempre fica nessa mid, 2 mais 1. Você acha que faz alguma diferença numa mid, ser 2 mais 1 ou ser uma triquilha tradicional com um jogo de quilha igual de pranchinha?
Eu acho que faz, bicho. Depois que inventaram a caixa, assim, é um ponto extremamente positivo, porque você faz um ajuste extremamente fino no posicionamento e no seu gosto pessoal, entendeu? Por exemplo, você teve aqui em casa, você usou a prancha que tá configurada para mim, um 9-2 híbrido, não foi?
Foi.
Você achou a prancha fácil ou difícil de virar?
Eu achei mais fácil do que um log de rabeta quadrada, mas mais difícil do que as progressivas que eu costumo usar.
Beleza. Aí, como tem a caixa e não é quilha fixa, eu posso dar o ajuste que você quer para deixar do seu gosto, entendeu?
Tava com uma quilha pequena do meio, né? Tava com a quilha 6.
A prancha tá ajustada pro meu gosto de condução. Uhum. Com a caixa, eu ajusto ela pro seu gosto na hora que você for surfar ali. Com 3 quilhas fixas, como é que faz? Você vai ter que ajustar na técnica, né?
Geralmente, a minha, por exemplo, é uma prancha. Ela é bem pesada também, mesmo sendo uma mid, né? Então acaba que. Eu nunca experimentei, né? A triquilha mesmo. Só que eu, pra mim, assim, eu sinto que precisa ter uma quilha central ali, mesmo sendo 7,5, 8, pra segurar também a força da prancha que a gente aplica ali. Eu sinto que ela desgarraria, assim, muito, se fosse um jogo de triquilha, por exemplo.
Principalmente quando você botar peso na frente.
Exato.
Eu tenho duas mids bem diferentes. Uma que é do Neco, que é bem levinha de epóxi, fininha, e tem uma codorna. A codorna é bem pesada. E foi o que a Jasmine falou, a codorna é um mini log. É assim, ela faz um surf mais horizontal, assim, ela é mais difícil de você atacar a onda. E eu tentei usar a codorna biquilha e não funcionou, assim. Ela não segurou. Agora a outra já
funciona. São propostas diferentes, né? Às vezes a construção de uma agregou mais peso e tem uma proposta diferente. As pranchas do Caio têm uma tendência de ter mais peso. Algumas pranchas parecidas de outras fábricas são mais leves e são mais ágeis. Mas tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Tudo tem seu porquê. A gente que está acostumado a andar de longboard, a gente dá preferência por pranchas até menores, mas que tenham mais peso, né? Agrada mais o gosto da gente, vocês concordam?
Sim. Eu gosto muito mais da prancha
pesada. Do que eu te dar um 6, 7 pés aí, levíssimo. Isso aí já é fato, do cara que surfa de longboard é ter o gosto, preferência por pranchas menores mais pesadas. Mas tem algumas pranchas que são menores, por exemplo, as biquílias. Cara, que não tem como ser leve. Se fizer uma biquília 5.7, 5.8 leve, cara, você estragou a prancha. A prancha não pode ser leve como uma pranchinha 5.7, 5.8 performance. A biquília, ela tem que ter um pezinho. O cara que faz uma biquília para um cara que anda de longboard pode até dar um pezinho a mais pelo cara ser um surfista de longboard, que aquilo vai agradar o cara, porque ele tem o hábito de conduzir pranchas mais pesadas. Se der aquela prancha, 2 kg de prancha ali, o cara vai ciscar em cima da prancha e vai ter dificuldade de dominar.
É o que eu falei, quando eu peguei essa minha Simons, foi totalmente estranho pra mim, que foi uma coisa assim muito, sabe, foi inesperado. Então, já quando eu peguei a Ring Bang, já não foi tão diferente pra mim, já não foi tão agressivo pra mim, entendeu?
Já não foi, o susto já não foi tão grande, né?
O susto já não foi tão grande, entendeu? Com a Ring Bang eu já me senti mais confortável, tipo, qual a diferença? A Ring Bang, ela me deixou mais em cima d'água. Ela me deixou... É uma prancha... Velho, é muito louco. Porque você... Quando você faz o drop, você... É um tipo de surf que eu não tô acostumado, mas... Foi justamente por isso que eu peguei ela pra poder me acostumar... Me readaptar, né? Então... Mas isso que a Jasmine falou anteriormente aí... Na verdade, todo esse assunto que a gente está conversando aqui, em quase todos os episódios, a gente sempre dá uma cutucada nisso, né? A gente sempre fala sobre a importância do cara não usar apenas um tipo de prancha. Tá sempre variando para poder estar lapidando o surf. E no episódio anterior, eu dei até um exemplo de uma amiga daqui de Salvador, Claudinha, que ela ganhou a Ring Bang lá no Noise Rider Festival. E aí quando ela ganhou, ela acabou não vendendo, né, a Ring Bang e tá usando a Ring Bang.
Que bom, que bom.
Aí quando eu encontrei ela no mar, eu fiquei feliz, eu falei, pô, que bom que você não vendeu, entendeu? Porque você tá indo agora pelo caminho certo, porque agora você vai aprender, você vai ver como é que a rabeta da prancha vai funcionar, como é que, sabe, de repente você tira o estabilizador, bota um menor, bota uma quilha maior... no meio, depois bota uma quilha menor, vai fazendo esse joguinho de quilha pra você começar...
Eu vou contar então uma história parecida com essa, desculpa te interromper. Tem um camarada meu aqui que queria viajar comigo pro sul, numa viagem que eu fiz recente agora. Aí eu falei, tá bom, eu deixo tu ir comigo, desde que tu faça um dever de casa. Tu não vai levar o longboard clássico que tu só anda nele, tu vai levar um longboard progressivo. Ah, mas se tiver pequeno, problema é teu, dá teu jeito, se vira. Ou seja, o cara foi, voltou, surfamos 10 ondas aí pelo sul do país, em Garopaba, Tapirubá, Laguna. Surfamos um montão de onda pequena e onda maiorzinha. O cara surfou todas as ondas de longboard progressivo sem dar um pio, sem reclamar. O Mário, amigo meu. Voltou amarradão, gostando pra caralho da prancha. Porque o cara criou intimidade com a prancha, você entendeu? Não adianta você pegar uma prancha. O problema do cara que surfa de longboard é o seguinte: o cara surfa ali todo dia de longboard. Aí o dia que o mar subiu, uma vez, duas vezes ao ano, ele pega aquela prancha menor dele, que tava lá guardada, cheia de poeira, passa uma parafina e vai pra água. Aí, o dia que o mar desceu, ele guarda aquela prancha e só vai usar daqui a 6-7 meses. Filho, isso não vai adiantar, você não vai criar intimidade com essa prancha. Se você não pegar e não usar isso com frequência, não é no dia que o mar tá grande que você vai querer que dê certo, né? Porque você não usa a prancha nunca. E no dia que o mar sobe, que a condição já foi para uma condição mais extrema, você vai botar aquela prancha na água, uma prancha que você não tem intimidade, numa condição que você não pega normalmente. Cara, a chance de dar certo é bem pouco, né?
Ô, então... Bulhas, tá aí uma coisa que eu queria te perguntar, era sobre isso.
Porque
não sobre isso, que tipo, a Ring Bang, o que acontece? Quando eu peguei, que eu botei no mar médio aqui, tipo meio metro, ela funcionou. Aí teve um mar que eu levei ela pro mar menor. Já foi uma coisa que tipo, eu não gostei. Falei, essa prancha aqui não é pra mar pequeno.
Cara, de verdade, a prancha tem mais tamanho do que você necessita. Acredita nisso. Bota essa porra em qualquer condição, encosta todos os outros longboards e qualquer condição tu pega essa prancha e vai pra água. Você vai dar seu jeito de se divertir. Acredita em mim, brother. Acredita em mim.
É, usei
você
minha
vai dar seu jeito. Você vai estar andando com ela no mar maior, no mar menor, você vai dar seu jeito. Você, quando criar intimidade com a prancha, você vai ver que ela funciona em diferentes condições. Agora, se você só pega ela quando o mar tá 5 metros, aí depois tu guarda ela. Aí daqui a 2 anos que o mar deu 5 metros de novo, tu pega ela de novo, aí depois tu guarda ela. Bicho, você nunca vai gostar dessa prancha.
É, eu acredito até que essa é a minha dificuldade nesse mar menor que eu entrei com ela. Foi porque eu ainda não tô com as quilhas certas, porque a Centerfins vai me mandar semana que vem o jogo, o Kit Snapper.
De verdade? Você já escutou o ditado americano do índio ou arco?
Não.
Se é, depois vocês procuram aí na internet o ditado americano aí que fala que se é o índio ou a flecha. Brother, a culpa provavelmente é do índio que tá em cima da prancha, de verdade. Vai por mim. Vai por mim.
Também.
Por mais que possa não tá ajustado de quilha, a parafina não tá passada do jeito que você queira, bicho, vai por mim. A responsabilidade maior é do surfista que tá em cima da prancha. A prancha anda no mar pequeno.
O problema tá entre o céu e a prancha.
É, exatamente, bicho. É grande chance que seja um índio. Depois vocês procuram esse ditado americano aí. Mas foi esse dever de casa que eu passei pro Mário, cara. Porque o cara pegou uma prancha nova e ele tinha uma prancha grande do fio, 10 pés. Eu falei, cara, se tu quiser entender essa prancha nova que tu tem na mão agora, que é um longboard progressivo que o Marcelo Carboni fez pra ele, você vai ter que usar daqui pra frente, até o final do ano, usa essa prancha em todas as condições que tu for surfar. É, no começo tava todo atrapalhado, hoje em dia, olhei da janela hoje aqui, ó, 2 palmos de onda, sem sacanagem, 2 palmos de onda, não tinha ninguém na água, tava o cara andando com longboard progressivo e andando no bico. Falei, tá lá, ó, falei que era o índio? É o índio, brother.
Mas aí, também tem que avaliar também o tipo da onda, né? O tipo de onda.
Não, cara.
Eu surfei em Unamar. Unamar, que é uma onda aqui de ventinho, com o meu hangbang também, 2 palmos de onda. E eu até gostei mais do que com o clássico, que eu acho que eu consigo dominar ela mais do que uma prancha muito grande.
Essa
você
tá
criar
pé.
Intimidade, é. Você usa o longboard progressivo em qualquer condição.
E a clássica também.
A clássica também. É,
também.
É tudo questão de se adaptar mesmo, você entender
a clássica, eu sou suspeito porque eu coloco ela em qualquer, principalmente a 99, eu coloco ela em qualquer condição de mar.
Ou seja, porque você tá mais você tem mais intimidade com ela, você tá mais adaptado, você se sente mais seguro. Você vai ter que criar a mesma relação com a prancha menor, mais esperta.
Boa.
Não entra nessa que, ai, pô, o mar diminuiu, eu não vou conseguir andar com esse hang and bang aqui porque é progressivo. Não entra nessa, brother. Não entra nessa.
Boa.
Imagina que você só tem essa prancha e é com ela que você tem que se divertir. Você vai andar e vai sair feliz de
volta
pra casa.
Fica a dica aí pra galera, né? Que sirva também pra todos os nossos ouvintes.
Não, porque a gente tem um problema muito grande de autocrítica, né? Assim, como surfista, né? O cara, ele transfere muita responsabilidade pro equipamento, pra quilha, pra não sei o quê, pro mar, pra onda, pro vento. É tudo problema dos outros, menos dele.
É.
Tudo é problema dos outros. É o vento, é a onda, é o backwash, é a quilha. É a prancha que tem curva, é a prancha que é reta, mas ele mesmo não é o problema.
E tem que ter isso, porque se não tiver, você não se corrige. Entendeu? Tem que ter.
Cara, quando eu tô dando curso em clínica, é a primeira coisa que eu falo pro cara, tenha autocrítica e bom senso. Cara, tem os caras que falam, pô, a prancha em terra de borda, essa prancha é uma bosta. Ela falou, larga ela aí na água aí sozinha aí pra ver se ela enterra de borda. De quem que tá enterrando ela de borda? É ela mesma ou é o índio que tá em cima dela? Boa, entendeu? Boa. É, são essas brincadeiras que eu faço com os caras, entendeu? Mas é legal o papo. Legal. Essa boa, parte depois dos complementares é tentar estimular os caras. No começo vai ser uma bosta, vai ser difícil, mas no final você vai gostar de ter passado esse perrengue do começo. É. Porque é a relação de intimidade com o equipamento.
Que vem na minha cabeça é uma prancha que não é nem um longboard, nem uma pranchinha. É performance. Aí você pega, por exemplo, o Rob Machado surfa com uma mid. E um surfista de longboard também surfa com uma mid aqui, o Torren Martin.
Esse é um exemplo que... Seria... Assim, só pra complementar que, por exemplo, o Paulo, meu namorado, ele surfa, sempre foi surfista de pranchinha progressiva. Assim como todos os seus amigos. E aí, hoje em dia, ele surfa com a Twin também do Caio. A peixe frito, sardinha, enfim. E hoje em dia, o nível do surf dele subiu muito mais em comparação aos amigos que acabaram estagnando no mesmo tipo de prancha progressiva, estilo Gabriel Medina, sendo que esses caras não têm a condição física do Gabriel Medina para surfar numa prancha, sei lá, não tenho nem ideia da litragem, que pesa nem um quilo. E
28 litros.
É, e aí fica enquadrado ali que não, surfar com uma prancha maior, uma prancha mais grossa, é coisa de Raul, não, vou ficar parado, vou ficar lento. Quando você vê que o que tá acontecendo é tudo isso porque ele tá com a cabeça fechada de ficar com o mesmo tipo de prancha. Sendo que, pô, ele só surfa uma vez na semana e quando surfa, ou tá fora do peso, ou trabalha pra caramba. Então, assim, da mesma forma que a gente tá falando pros longboarders diminuírem prancha, né, variarem, assim vale também pra galera da shortboard também variar e aumentar a prancha, experimentar pra evoluir o surf,
excelente.
Sabe?
Excelente. Os caras também são muito apegados em pranchas performance e o cara repete a mesma prancha por anos, bicho. O cara repete a mesma prancha por ano. E o cara nunca achou a performance que ele queria naquele modelo Gabriel Medina dele. E ele não dá o braço a torcer que ele poderia se divertir mais e pegar mais ondas em outras pranchas, como uma biquília com um pouquinho mais de largura e flutuação.
Exato.
Ele não dá o braço a torcer. São poucos que querem experimentar pranchas diferentes da estritamente performance, né?
É um
a galera
surf
do shortboard.
Assim, tu vê que não evolui, fica ali na mesma coisa.
É aquela matação de barata eterna, né?
Afundadão.
Os caras que mais surfam, assim, que eu conheço, assim, os caras que mais me impressionaram surfando de pranchinha, os caras andam com diversos tipos de prancha. São meus surfistas favoritos, assim. Um deles é o Júnior Faria, que mora aqui no Guarujá.
Verdade,
bicho.
Quebra.
Você vê o cara andando de pranchinha e vê o cara andando de longboard, você não sabe qual é a prancha preferida dele. É coisa mais linda de se ver. Esses são os caras que eu mais me impressiono.
Vamos de considerações finais?
Vamos.
Antes da gente
chegar nas considerações finais, só pra gente finalizar, né? Tipo, pra gente informar, né? Por mais que a gente tenha falado, é só pra gente finalizar esse episódio.
Esse
dizendo isso,
não,
né?
Finaliza nunca.
É, apesar de não finalizar, mas eu espero que a galera tenha entendido o que são pranchas complementares, né? São pranchas que complementam o surf. Então, eu acho que... Espero que tenha ficado claro aí pra todo mundo. E é isso, vamos lá pras considerações finais.
Boa. Quero mandar um beijão pra Roa, a Roberta Bianese, que tá sempre aí ouvindo a gente. Ela fez o primeiro Bailarinas agora, o que rolou lá em Tamambuca. E ela falou que vive no trânsito, né? Todo dia trânsito pra ir pro trabalho. E ela se diverte aí ouvindo a gente. Então... Um beijão.
Oh, ela fez um stories massa no Instagram, né? Ela botou lá, me salvando no trânsito todas as manhãs.
Maneiro.
É bacana, né? Essa galera que escuta e compartilha. Fica a dica aí, viu, pra todos os nossos ouvintes que estão escutando. Quando escutar e estiver escutando, tira um printzinho, uma foto, um selfie, marca a gente no Instagram, marca a Jasmine, marca o Bulhas, a Cris, o Cultura, me marca.
Boa.
Entendeu? Isso é muito positivo.
Boa.
Se me marcar, eu vou bloquear.
E o um beijo pra Gabi também, a Gabriela Magno também, que falou que tá sempre aí com a gente, ouvindo, conhecendo, inteirando mais.
Isso.
Veja, olha aí, as meninas em peso, hein?
É, Gabriela Magno é... Ela... Salvador, ela é ouvinte assídua também do podcast. Uhum. Ela ia estar com a gente lá no festival, Jazz, mas ela se inscreveu, mas não conseguiu ir por conta do trabalho. Poxa. Aí quando passou o festival, ela passou aqui e pegou o kit dela de inscrição, que ela não tinha pego lá no festival.
Uhum. Como é que é? Pessoa de Salvador, da Bahia, não conseguiu ir por causa de trabalho.
Não você conseguiu.
Tá tanta piada, brother. Você tá ela sacanagem, não...
Velho, e não foi só ela, não. Não foi só ela, não. Não foi só ela, não. Teve um outro brother também.
Se fosse
também.
Um paulista falando, ah, não consegui ir por causa de trabalho, eu acredito.
Ah, qual é, bolha? Você tá fazendo piada com o Baiano? Não, meu teve um outro brother aqui também, esqueci o nome dele, mas que também se inscreveu e não conseguiu ir pro festival.
Oh, e já tem o próximo?
Ah, o próximo só ano que vem. Aí eu tô ajustando a data com o Jasmin.
Boa.
Boa.
Mas é isso, galera.
Foi
o
bom,
papo foi massa.
Ótimo, gostei. Já fiquei maneiro. Instigada pra pegar e botar minha biquíni na água amanhã. Fiquei com saudade.
Ah, bem maneiro mesmo, bem maneiro o papo. Tomara que a galera curta e desconsidere as bobeiras. Mas é isso, a mensagem é essa.
É uma coisa até que eu ia falar em uma das falas, que se a galera começar a escutar o podcast lá desde o primeiro episódio, do segundo, terceiro, até esse 59, vai aprender muita coisa sobre o longboard aí, e todas essas besteiras que a galera fala aí fora, vai começar a filtrar, porque a gente aqui só fala o que tem que falar, né, irmão?
É, a gente também não é dono da verdade, mas a gente tenta ajudar a encurtar o caminho, né?
Com
da
transparência.
Clarear, dar transparência em algumas informações que são difíceis de achar, né? Pela internet, algumas coisas,
principalmente
alguns conceitos.
Principalmente relacionado ao longboard, né?
É, não, a cabeça do iniciante deve estar bombando, assim, né? Imagina, aquela pessoa, como a Jasmin falou, que tem um ano de surf, que tem um mundo novo, que ela está conhecendo, assim, a quantidade de informações que ela tem disponível, assim, Instagram, Facebook, internet, cara, é assim, é uma coisa absurda que fica difícil a pessoa filtrar o que serve pra ela e o que não serve pra ela, né? Imagina se eu fosse um cara, sei lá, que sou iniciante no surf e ganhei na Mega Sena. Brother, cacete, eu acho que eu ia ter 70 pranchas em casa, 80 pranchas em casa, sem saber o sentido da maioria delas, né?
Exatamente.
Porque é confuso, é complexo, mas você tem que se descobrir como surfista.
É, exato.
E se desafiar, principalmente.
Ainda tem isso também, o pessoal de cada um, né? Além de tudo que a gente fala, a pessoa tem que se descobrir sozinho um pouquinho.
Com
também.
Certeza.
É, né? Se o cara quer só surfar de longboard 12 pés todo dia, tá bom, filho, vai lá, surfa. Seja feliz também. Ninguém tá aqui te proibindo. A gente só tava querendo te estimular a se desafiar um pouco mais.
É isso.
Boa,
foi ótimo,
isso,
gente. Obrigadão pelo papo.
Que massa.
Valeu, galera.
Até o próximo.
Valeu, até o próximo.
Valeu aí. Pelo papo, até a próxima.
A gente se vê na água.
Agora só ano que vem.
Não, o próximo a gente vai.
No trânsito aí, que você que tá dirigindo. Porra, olha pra frente, para de rir.
O próximo a gente vai gravar sobre quilhas, pô.
Ah, é?
É.
Já gravamos uns 50 sobre essa merda também. Em quilha é tudo igual, um copia o outro. Pronto, tá gravado o episódio.
Gravou, pronto. Resumiu.
Tá gravado, resumiu.
O mulher está casando hoje.
Hoje ele tá.
Eu vou comer meu presunto aqui, meu queijo. Tô com fome.
Valeu,
tchau.
Beijo, boa noite.
Valeu, galera.
Valeu,
boa noite.
Boa, tchau.